pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Chegamos, amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 106. Já estamos aqui com o nosso especialista sem nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e você achou que não ia ter programa sobre a Barca em 2019? Achou errado, otário!
Fala galera, aqui quem fala é Thiago Marques e minha barca pode aumentar depois do jogo desse sábado.
Fala, ouvintes! Tudo beleza? Simeone aqui. E, cara, quem diria que essa barca vai ser uma canoinha só, velho?
Será? Vamos ver, hein? Vamos ver. Bom, meus amigos do programa de hoje, você aí que achou que não ia ter programa sobre a barca, está redondamente enganado, meus amigos, porque, apesar de ter sido um ano maravilhoso pro Flamengo, temos sim uma barca para esse ano. E vamos lá, vamos ver quais serão os jogadores que farão parte dessa barca em 2019, preparando o elenco, né, para o próximo ano, fortalecendo esse time que já parece ser imbatível, mas vamos lá.
Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Pode comigo, Mengão. A torcida não é torcida, é uma nação. A camisa não é camisa, é um manto sagrado. Galinho de Quintino é 10, eternizado. Com a bola nos pés, nas mãos, na quadra ou no gramado, seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar. E vencer, 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 vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Marredo, marre, rema, remador, se a canoa no viral, chega o Flamengo. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto, na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal.
Então galera, você que está escutando aí o Flamengo Cast pelo site, por qualquer agregador de podcast, você também pode estar escutando ele agora na Ilha do Amor FM 106.3, o programa Papo na Ilha de hoje, seria no sábado, dia 21, é o Flamengo Cast sobre a barca de 2019. Então fica ligado, acompanha aí o programa, não troca de rádio, fica escutando aí, porque é um papo muito bacana aqui sobre o Flamengo de 2019 e sobre os jogadores que vão sair, que deveriam sair, no caso, na nossa opinião, humilde opinião, de quem tem nenhum compromisso com a informação. Então fica ligado, vai ser um papo bacana e espero que vocês gostem aí do Papo na Ilha de hoje.
E descontraído, né, o Thiago? Daí é para deixar bem claro. Se a gente falar alguma besteira aí, pelo amor de Deus.
Se a gente falar alguma besteira aqui, é mais um programa normal.
O Flamengo
então,
o Papo
não fique...
na Ilha tem uma pegada...
Não, hein? Não se assuste.
Eu queria até dizer para vocês que são de outros estados, Simeone no Rio de Janeiro, o Matheus Gonzaga em algum lugar aí do Nordeste, que eu sempre esqueço a cidade.
Normal, normal. A gente também geralmente costuma esquecer.
O Papo na Ilha é um programa que tem uma pegada muito parecida com o Flamengo Cast, só que não é voltado ao futebol. Ao Flamengo, no caso, também, como o Flamengo Cast, mas é um programa de entretenimento que tem uma linguagem muito solta, muito livre. A gente fala do que quiser no nosso programa, então deixa essa liberdade para vocês também agir como se estivesse falando só no Flamengo Cast, porque é a mesma pegada que a gente tem aqui e tem lá.
Aqui o Flamengo Cast já fazia um programa, metade do programa de novela, então relaxa. É, entretenimento também, a gente fala menos de Flamengo do que a gente parece, né? Pelo nome, eu acho que eles percebem.
Então, vamos ao que interessa.
Bom, a gente tava planejando aí fazer um programa sobre os números do Flamengo, né, em 2019, mas aí Marcelo lembrou muito bem que seria muita informação e a gente aqui é contra informação, então a gente decidiu cancelar o programa porque seria um programa com muita informação. Então a gente vai fazer um programa sobre a barca, que é um programa que a gente pode falar o que a gente quiser, que sem nenhum compromisso com a seriedade ou com a verdade. Então a gente vai falar o que a gente acha mesmo, tem que ser. Mas bom, meus amigos, o Flamengo esse ano viveu um ano perfeito. Vamos ser sinceros, por mais que a gente não sabe o resultado, como é que foi o Mundial ainda, porque não se passou nenhum jogo ainda do Flamengo. Esperamos que tenhamos ganhado, logicamente. Porém, a gente não sabe como é que foi. Mas, independentemente de ganhar ou perder, porque todo mundo que ganha também perde, todo mundo que perde também ganha. É, independentemente do resultado, aí acaba o quê? Que o Flamengo viveu o ano perfeito, porque o Flamengo ganhou tudo aquilo que o Flamengo estava carente há muitos anos. Concordo comigo?
Cara, a gente tava numa fila grande, né? Há 10 anos na fila do brasileiro e há 38 anos na fila do brasileiro, da Libertadores. Então era uma baita numa fila que a gente pulou aí, cara.
Ah, assim, Thiago. Só para deixar claro também, agregando aqui, que a gente esqueceu do título mais importante, você na sua fala, você esqueceu do título mais importante, que é quatro anos.
O Campeonato Carioca é a Copa Mickey.
Exatamente, há quatro anos estamos na espera da Copa Mickey. A primeira participação que tivemos, nós ganhamos. Deixar claro.
E a gente espera que o pessoal aí também volte com a Primeira Liga pra gente poder ganhar também.
É, porque a gente já vacilou na Primeira Liga, já era pra ter ganho. Eu queria também dizer, cara, jogar uma polêmica aqui, que muitos vão discordar de mim, porque eu não... Pode dizer até que eu sou um flamenguista Nutella, mas se o Flamengo ganhar o Mundial no sábado... E se você estiver ouvindo pelo Papo na Ilha, se o Flamengo ganhar hoje, e se o Flamengo não ganhou na semifinal, me desculpem, mas se o Flamengo ganhar hoje, eu acho que esse Flamengo é o melhor time do Flamengo de todos os tempos, inclusive de 81. Melhor do que de 81. Porque foi uma temporada.
Você já acha que eu já acho o time melhor de 81?
Não, não. Porque eu sou muito meritocrata. Para mim, um time nunca vai ser melhor que o outro se não conquistar mais do que o outro. Não interessa como tá jogando, não interessa nada. Se não ganhou mais, não é melhor.
E o time então você acha que o time está 81, tão bom quanto 88?
Por enquanto, o time é tão bom quanto. Só não é melhor como todo mundo diz. Inclusive, quando alguém é entrevistado, jogadores são entrevistados e falam... Por exemplo, jogador de 81 fala, nós ganharíamos deles, o Júnior disse, o Maestro Júnior. Nós ganharíamos deles porque nós tínhamos o Zico. Então, por mero mérito de Deus jogar no time de 81, hoje eu ainda acho que o time de 81 é melhor. Mas se o time...
Deus jogava em 81. Agora Deus treina e Jesus Deus é o auxiliar e Jesus está treinando lá. Então fica meio complicada essa comparação religiosa.
Mas aí o que eu falo dessa questão de comparação de que foi melhor e maior? Só falta a Libertadores. Só falta o Mundial, na verdade.
Mundial.
Ganhou o Mundial, superou em 2001 títulos importantes. Porque 81 já não ganhou o Brasileiro. Em 81 não ganhamos
E nem Copa Mickey.
Nem Copa Mickey, mas não existia Copa Mickey. Mas aí é problema deles lá.
É problema
errado.
Com a Disney. Já é questão da Disney.
Deixa eu deixar claro, exatamente. A Disney é trademark. Aí, pra não dar direitos autorais aí no nosso programa, a Disney, ela não organizou. Mas só que a gente pode considerar isso mundial. Porque empatamos com um time que tinha sido semifinalista na Champions League. Pelo amor de Deus. Então, assim,
e era um time muito cotado a ser campeão. Não podemos
exatamente.
Esquecer isso.
E o Liverpool, naquela época, em 81... não tinha sido campeão da Libertadores, da Champions League. Sequer eu acho que chegou à final. Era o quinto time, melhor time lá da época. Então, deixar claro, muito claro, que a Copa Mickey já pode contar como Mundial.
Então, eu acho um bom levantamento aí.
Um bom levantamento, mas veja só. Se esse time ganhar o segundo Mundial, que é o da FIFA, que dizem que é oficial, né? Não sei. Essa FIFA aí eu não confio muito aí, mas essa organização que eu não conheço muito, só ouço falar, o Flamengo vai estar realmente em outro patamar, né, corrigindo, porque o Bruno Henrique fala disso
Otto.
Muito. Otto, exatamente, na língua de Uberlândia, que provavelmente é de onde ele veio, porque todo mundo de Uberlândia fala assim. Cara, o Flamengo realmente vai estar em outro patamar, agora falando sério, assim. Eu acho que o Flamengo tem tudo pra, cara, o Bruno Henrique / Gabigol ser o novo Zico, o Zico do século XXI mesmo. Que realmente É um time histórico do Flamengo.
É o Zico da nova geração, como diria o velho funk.
Como diria
a Joana... Agora, esse assunto, assim, esse assunto específico, daria um programa específico que a gente seria muito interessante fazer daqui pra frente.
É a menor...
Porque vamos, é um tema polêmico.
Vamos esperar o Mundial acabar pro Flamengo pra gente poder ter pauta.
Não, até porque, como você mesmo falou, Thiago, eu também concordo com você. Eu acho que só dá pra comparar e chamar de maior se ele conquistar mais, realmente. Tem tudo para ser. Eu acho que o Flamengo encaminha muito para ser esse time. Até porque, conquistando ou não o Mundial, realmente, e é até difícil a gente dizer, porque o time do Liverpool é o melhor time em atuação na atualidade, né? No futebol mundial, no momento.
Tá, eu discordo. Nesse aspecto, eu discordo. Já não acho que o Liverpool é o melhor time. Hoje, o melhor time jogando no mundo, já não acho que é o Liverpool. Apesar tirando a grande campanha que vem fazendo na Premier, recentemente, as últimas partidas do Liverpool têm sido muito apáticas e o time não tem rendido que na Champions, entendeu? Na última Champions. E também no último campeonato inglês, que ele não venceu, mas jogou muito bem. Entendeu? Eu não vejo o Liverpool como futebol do mundo, mas tem bons números que o credenciaram chegar ao Mundial, que venceu a Champions no ano passado. Mas não é o melhor time jogando no mundo hoje.
Eu já discordo, mas eu acho que... Quer algum, completar alguma coisa, Gonzaga? Só pra...
Não, cada um, pelo jeito, tem uma opinião contrária aqui. Mas a questão é realmente esse time para poder... Assim, e tem uma grande diferença também em relação ao 87, foi o que eu falei. Esse time tem tudo para ser considerado... Talvez vai ser difícil a gente falar maior, porque eu acho que quando a gente tenta colocar no mesmo patamar os dois, no mesmo patamar, entendeu? É complicado. Porque são caracteres diferentes, tipo diferente. Lá tinha o Zico, a gente tinha outros aqui. Então, acho que realmente só vai poder dizer se for que é maior, melhor, se realmente conquistar mais coisas. Porém, todavia, entretanto, já entrando um pouco no tema que a gente dessa semana, apesar de termos um elenco, um time principal, né, o titular, fechado, eu acho que todo mundo concorda que o time está fechado, realmente não existe nenhuma brecha no time, ou para vocês têm uma opinião contrária. Existe alguma brecha no time titular?
Muitas.
Arão.
Arão?
Arão é uma brecha.
Ele é a brecha, né?
É.
Não, mas...
Você acha que o Arão ainda... Ou se tá mal o Arão ainda?
Cara, eu nunca gostei do Arão, né? Porque ele jogou bem uma boa parte da temporada que vai fazer gostar dele. Peço desculpa aí se você estiver ouvindo aí e achar que eu tô sendo injusto.
Mas... Eu aceito as desculpas. Eu aceito.
Mas eu não acho que o Arão tá no nível do que o Flamengo está hoje, sabe? E eu vejo que o Arão é aquele... Ele é um bom jogador em alguns momentos, mas em momentos bem decisivos, assim, momentos que, porra, não pode errar. Ele vai lá e é gol dos caras por culpa dele. Tipo, ele fez um campeonato brasileiro quase impecável. Foi um jogador muito importante no brasileiro. Mas ele jogou, sabe, com o time todo jogando pra caramba. O jogo nervoso do ano, que foi a final da Libertadores, aquela bola do gol ali, do primeiro, do único, do gol do River, chegou um pouco atrasado e o cara cruzou. Tem culpa. O Gerson também chegou no lance e podia ter cortado, mas também deixou. Podia. Mas a palavra é a seguinte, quem estava melhor para tirar essa bola no lance, o Arão estava de frente para o campo adversário, de costas para o gol do Flamengo. Quem tinha que arrebentar a bola com o pé, foda-se quem está na frente, era o Arão. Felipe Luiz tentou chegar, mas ele perdeu a bola saindo, ele tentou voltar a tempo para impedir o cruzamento, não conseguiu chegar a tempo. Cruzamento veio rasteiro. Pô, o Gerson vinha em direção ao gol do Flamengo, ele não podia meter o pezão na bola. O Arão vinha de frente pro campo adversário. Naquele bolo dentro da área, ele devia ter metido o pé para longe, para onde o nariz aponta. É o instinto do zagueiro, e ele é o volante do time. O primeiro volante do time é o Arão. Ele não pode deixar uma bola cruzar a área do Flamengo, independente de quem tá vindo, de que lado tá vindo. Ele tinha que ter metido aquele pé na bola, fora-se o Gerson, arrebentava a perna do Gerson se ele errasse a bola, mas ele tinha que ter dado um chute naquela bola. Então, tipo, eu não perdoo o Arão por aquele gol do River. Eu passei mal durante o jogo todo por culpa do Arão. Então, não gosto.
Você é culpado, Arão?
Não gosto do Arão. Ficava puto com ele nos anos anteriores, quando ele tava mal. Esse ano ainda chega a dizer, pô, o Arão tá me surpreendendo, tá jogando bem, mas depois desse jogo contra o Rio, ele pode fazer até um gol no Mundial, na final, e a gente ser campeão com o gol dele. Eu não gosto dele.
Olha, eu vou contar pro legal, assim, o que o Thiago falou. Concordo que a atuação em si contra o River foi muito abaixo, tanto do Gerson quanto do Arão, que foi citado já pelo Thiago. Mas, assim, a gente não pode limitá-lo a um jogo. Tudo bem, o cara, pô, não pode, no momento decisivo, não pode pipocar. Mas eu acredito que ele é um cara que é titular hoje. Difícil achar um cara, no Brasil, inclusive, que banque ele convictamente, né? Com um nível muito acima, muito superior. Não tem. No Brasil, principalmente...
Felipe Melo
tem os problemas dele, mas só que ele é tão inconstante, é mais inconstante que o Arão, inclusive. Mostrou isso, já foi expulso em jogo decisivo, pegou gancho de 5 jogos um tempo aí que o Palmeiras despencou de rendimento. É um jogador que é muito acima, mas só que vive fora também do campo, deixa na mão e acaba sobrando para os reservas. O Arão não, tá sempre ali. Ele ficou acho que 17 jogos pendurado, sem tomar amarelo, não. Foram 9 jogos mais ou menos, 9, 10 jogos, que ele ficou na lista ali como primeiro volante, um cara que realmente foi, sempre deu combate nas jogadas, né, com Jesus, obviamente, não vamos discutir isso antes de Jesus, porque é muito tempo atrás, só para fazer o trocadilho aqui, mas eu acho realmente que ele é um cara que é muito preciso no bote, né, no desarme. Não? Os números de desarme dele são muito constantes e bons. É um jogador decisivo nesse número. Eu lembro que a gente fez um ano passado, quem fez mais desarmes no Flamengo, do top, né, top 5 de que fizeram mais desarmes. O Arão jogou metade daquele campeonato brasileiro de 2018. E, cara, ele estava entre os 3 jogadores que mais desarmaram. Então, assim, ele realmente ele sabe ali marcar, ele tem atributos de defesa muito bons. Mas, assim, ainda assim tem que ter um cara reserva ali dele. E o Pires da Mota hoje não dá conta. Aí já entrando em um debate mais à frente do tema. Lateral. Flamengo não tem lateral direito. Tem outras posições que são mais importantes ali que o primeiro. São tão importantes quanto o primeiro volante. Inclusive, eu acho que o que mais preocupa hoje não é o time titular, é o time realmente quem vai repor, mais do que nunca, assim, o Flamengo antigamente...
Eu acredito que o Flamengo precisa de reposição em praticamente todas as posições da reserva.
Sem dúvida, mas eu acho que...
Lateral esquerdo, hoje em dia, esquerdo é a única que a gente está bem servindo de reserva.
Mais ou menos, olha lá, porque o Felipe Luiz também está caindo bastante de rendimento. Por causa da idade, né? Por causa da velocidade.
Eu acredito que o René é um lateral
muito
que seria titular em quase todos os times do Campeonato Brasileiro e é o nosso reserva.
Não, isso eu concordo plenamente. Mas, assim, o que eu quero destacar é que o Flamengo... A primeira vez que eu vejo um Flamengo que tu olha assim... Cara, do time titular, é muito difícil tu olhar um cara... Alguém que tem que vazar, que tem que achar um substituto, é muito difícil. Eu não vejo. No máximo, para mim, o Felipe Luiz, que realmente caiu muito nos últimos jogos, em dezembro, né? Digamos assim, por conta do atributo físico dele, já tem uma idade avançada.
Então, meio da temporada do Brasil, final de temporada deles.
Só lembrando, Thiago. Só lembrando que ele... Ele não teve férias. Ele, no final da Copa América, estava machucado. Então, assim, foi um... fisicamente, ele exigiu bastante, né? Esse final de temporada aqui no Brasil.
Era de se aceitar, inclusive, que ele chegasse em dezembro morto.
Cansado, né?
E ele tá... E eu não sei se isso se confirma, até porque eu não procurei saber, porque a gente aqui não se importa... Muito com isso, eu não verifiquei a informação.
Importante.
Mas ele, pelo jeito, tava com alguma coisa no joelho. E eu não sei se essa informação se confirma e também não vou procurar saber. Mas tinha alguma coisa que parecia estar bem cansado.
É o mesmo problema que ele. É o mesmo problema do, da Copa América, inclusive.
É, e assim, no começo ele teve realmente um rendimento muito baixo, até por conta dessa adaptação e tudo mais, né? Chegou, voltou da Copa América, já chegou no time e tal. E realmente ele caiu muito de rendimento.
Não, ele já chegou o primeiro jogo.
Foi. Então, provavelmente a equipe de fisioterapia. O time vai ter um mês de descanso, né? Das férias, o período de férias. E o time vai ter um mês de preparação. Então, até lá, a gente espera que ele se recupere. Então, eu acho aí também que o Felipe Luiz teve esse problema aí, né? Essa queda de rendimento.
Provavelmente também depois das férias. E a tudo indica que eles vão fazer uma pré-temporada em Portugal.
Formação aí. Lembrado, informação real. De verdade, pode confiar, verificado, carimbado. Não é o carimbo do Fancast, porque a gente é contra informação, então.
Isso.
É, informação para deixar claro.
Isso aí, com a pré-temporada. Já integrado, né, como tá o Rafinha e o Felipe Luiz, que se adaptaram ao Flamengo muito rápido. Acho que com a pré-temporada e com esse tempo de descanso, essas férias merecidas do Felipe Luiz, que ele é o cara que tá merecendo férias ali no time. O cara veio da Europa depois de uma temporada puxada, jogou a Copa América, já emendou com o Campeonato Brasileiro, Libertadores, e aí ganhou a porra toda. E tá aí, cara. O cara vai tirar esse mês de férias pra descansar e se cuidar.
É de se entender, cara, o porquê que ele tá tão mal assim, entendeu? É muito, muito puxado,
pois
velho.
É. Aí eu acho que ano que vem, principalmente pro Carioca aí, que é a nossa principal motivação pro ano que vem, esse título principal ano que vem com a Taça Guanabara, eu acho que o Felipe Luiz vai estar preparado aí para fazer o seu melhor na Taça Guanabara, que é o que a gente mais quer ano que vem, porque esse ano agora a gente não conquistou a Taça Guanabara, e foi lamentável o Abel Braga, foi a maior perda do Abel Braga, acredito, nessa temporada. Abel Braga, que rebaixou o Cruzeiro e conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil com esse time do Flamengo.
Bom, ele deixou clara a competência dele ali em fazer os times fracassarem com muito sucesso. Ele fez
qualidade. Rebaixou o Cruzeiro e já tá. E o Vasco já imediatamente entrou em contato com o Abel para poder, ano que vem, trabalhar no projeto de rebaixamento 2020 do Vasco.
Muita visão no mercado do Vasco. Muita visão.
Vasco já tá querendo garantir o seu lugar na segunda divisão do 2021.
E fica outra observação. Vendo o Palmeiras, vendo o Vasco mal, muito irregular, e num time que geralmente fica em segundo lugar, já contratou o Luxemburgo, que estava no Vasco, para ser vice no ano em 2020 do brasileiro. Olha, cara, os clubes brasileiros estão cada vez mais visionários. Palmeiras já querendo garantir o segundo lugar, que perdeu esse ano, né, para o Santos. E, cara, é incrível, né?
Com o mercado que vem. Ano que vem o Palmeiras vem forte aí pela segunda colocação. Grande informação isso aí.
Eu espero que conquiste, né? Agora com um cara que já foi pro Vasco, já entendeu a filosofia. Agora eu acho que vai dar tudo.
Agora a gente sabe que é essa.
Honra a cultura do time.
Agora já sabe o segundo time. Ele é tão. Ele foi pro Vasco pra. Tanto que a rivalidade carioca fez com que o Vasco seja, na tabela do Campeonato Brasileiro, o segundo carioca. Sabe ficar em segundo, entendeu? É o time que fica em segundo. Entre os times cariocas, primeiro o Flamengo, o segundo é o Vasco. Então, o Luxemburgo cumpriu com os objetivos do Vasco na temporada, que um era não ser rebaixado e o outro que era ficar em segundo lugar. Então, o segundo carioca foi o Vasco. Então, o Vasco conseguiu cumprir todos os objetivos da temporada. Parabéns.
O que não é muito difícil também com os outros cariocas que estão disputando brasileiro, né? Ficar segundo, né? Tá, do Flamengo não é muito difícil, porque tem o Botafogo e o Fluminense, que eu não sei o que estão fazendo na Série A, na real.
Eu também não sei, tô doido pra ver eles jogarem aqui no Castelão contra o Sampaio Correia. Até agora eles não caem pra segundo, não.
Já passou do tempo ainda.
E vai ter
é também. Golpe.
É só isso, não tem mais jeito. acabou. Boa sorte.
Agora a gente já enrolou demais. O público quer saber. Vamos montar logo nossa barca aqui, porque a gente já falou de qual o time melhor, se é melhor 2081 ou 2019. Então, para que o time seja realmente melhor e consiga aí feitos, assim como conseguiu esse ano, o time precisa, né, se reforçar para o ano que vem. Vamos por posição aqui, vamos montar por posição. E aí a gente vai falando aqui qual será a nossa barca das posições. Lembrando que a gente também vai montar aqui mais ou menos o que seria alguns jogadores que a gente quer sair. A gente não vai montar um elenco inteiro para mandar embora. A gente vai montar algumas posições que a gente acha que o time de reserva precisa se livrar. Certo?
Ok.
Então vamos lá. No gol, César dá conta do recado ou o Flamengo precisa correr atrás de mais alguém?
Não precisa, porque temos o nosso grande goleiro Muralha, né? É uma pena que ele está negociando com o Coritiba até então, né? Não sabemos nos próximos dias. Até o jogo do Flamengo, né? Contra Liverpool ou Monterrey, que a gente não sabe ainda. Caso o Flamengo passe do Al Hilal, que é hoje, né? Que você que está lançando, você que está ouvindo na rádio.
Hoje seria Flamengo e Liverpool.
Hoje. O Monterrey, respeita a história do Monterrey. Monterrey, é gigante.
Eu vou dizer que quarta-feira, para quem está ouvindo na rádio, eu torci muito pro Monterrey.
Então aí, ó, fica aí.
Não sei se ganhou, mas eu torci muito pro Monterrey.
Eu também tô aí nessa torcida aí. Mas deixa claro que a gente está com Muralha no gol, que vai desbancar o Diego Alves. Tá, eu tô iludindo demais.
Então, isso é um problema, cara. Porque o Muralha, quando ele chegou no Flamengo, a gente tinha o Paulo Vitor que tava agarrando bem. Não tava comprometendo, sabe? Não tava brilhando, mas não tava comprometendo. E aí o Muralha chegou, começou a ter umas oportunidades, jogou, agarrou muito bem, a ponto de não precisamos mais do Paulo Vitor e mandar embora. E aí ele começou a ficar mal. Meu medo é o Muralha vir e bancar o Diego Alves, depois o Diego Alves sair, porque o Muralha é o titular, e ele voltar a ser o Muralha que a gente conhece. Esse é o meu medo.
Eu espero realmente que o Coritiba faça esse reforço pra gente, contrate o Muralha.
Falam
que é 5 milhões de reais, se não me engano.
Acho que o investimento vale.
É um investimento.
Então o César fica no time.
Eu acredito que sim. Pelo menos eu confio, cara, nele. Falando do César, eu confio muito nele, o goleiro de seguro, né? Enfim,
tem uma reserva, de experiência. O César é um bom reserva.
Exatamente. É um cara que dá pra contar quando vai pro gol, né? Titular.
Ele é um bom reserva, não é bom pra ser um titular, mas ele é um bom reserva. E eu não vejo no mercado brasileiro um goleiro que. De nome que poderia ser reserva do Diego Alves. Acho que nenhum time, nenhum goleiro viria para ser reserva. Então, Flamengo é para isso que serve a base, principalmente para o goleiro. Goleiro que vem da base vem para ser reserva. Só quando acontece do titular que é comprado sair que ele tem aquela chance de despontar. Que é o que aconteceu com o Júlio César, que aconteceu com o Paulo Vitor, com o Diego.
O Marcelo Lomba.
Marcelo Lomba. Quando o goleiro titular que era contratado, saiu, eles tiveram a oportunidade e vingaram.
E tu vê, Thiago. Tu vê, olha como o tempo é incrível, né? Marcelo Lomba atuou muito bem a favor do Flamengo na Libertadores esse ano, aceitando 3 gols muito bem aceitos. E o Paulo Vitor mesmo.
Paulo Vitor, 5 no Maracanã.
Fez uma grande atuação em favor do Flamengo. Então, realmente.
Criado na base, prato na casa.
Exatamente. Deu certo essa política de criar.
O Léo Moura também.
A identificação com o clube. Chegou no Maracanã, viu aquele maraca lotado lá e falou assim: eu não posso acabar com a festa dessa nação maravilhosa, eu vou fazer a alegria da garotada.
Eu gostei de ver também o Léo Moura jogando pelo Grêmio contra o Flamengo, tanto respeito, tipo, entrou em campo, mas não jogou nada, em respeito ao Flamengo.
Exatamente. A Avenida Léo Moura, né? Quem lembra aí, quem viveu sabe.
Exatamente. Mas agora chega de falar de goleiro, vamos falar de zagueiro. Qual zagueiro você coloca na barca? Se tiver algum, vocês podem botar na barca.
Rodolfo.
Cara, Rodolfo. É unânime isso, inclusive. Não é nem pela atuação dele, né, Thiago? Né, Gonzalo?
Ele não é ruim, ele não é...
Porra, exato.
Tivemos zagueiros muito piores.
Ele só não é um Pablo Mari, né?
Ele só não tá ele realmente é um zagueiro que tá abaixo do nível dos outros. Até que o Tuller, por exemplo. O Tuller também é reserva, mas o Tuller tá melhor do que o Rodolfo. É que ele não compromete, o Rodolfo compromete às vezes. O Tuller é rápido, talvez por ser jovem, então o Tuller não compromete. Mas o Rodolfo, eu não sinto segurança quando o Rodolfo tá na zaga. Eu, é opinião.
É, assim, ele não sabe sair jogando muito bem, mas acho que ele é um bom zagueiro em si, enfim. A carreira dele é sólida, digamos assim. Mas um problema, assim, muito grande dele é ele se machucar muito, cara. É uma coisa que realmente incomoda bastante, né?
Tudo
bem que hoje ele é reserva, assim, é a terceira opção no banco, segunda opção no banco, digamos assim. Mas só que, cara, é complicado você ter que contar com ele às vezes e ele tá machucado, aí você bota o Tuller, acaba queimando ele. Não, nem isso tudo, né? Porque o Tuller tem uma qualidade tão, tão elevada. Não, quer dizer, tem elevada para padrões de zagueiro, reserva, que ele acaba compensando isso. Mas às vezes você conta com um jogador que é caro, né? Não é barato, né? Não vem um preço de base, né? O Tuller custa muito menos que o Rodolfo. E acaba, pô, o cara tá machucado, etc. Então acho que realmente tem que vazar, infelizmente. Já falo, já dando as preocupações aí sobre ele pro Atlético, né?
Eu realmente busco informações assim, precisas para dar aqui no Flamengo. Mas o Flamengo realmente está negociando com um zagueiro aí que deve vir, e eu acredito que é justamente para essa vaga, eu acho que é o Rodolfo que samba.
E é um dos lugares que o Flamengo carece mais, assim, porque depois do Rodolfo, né, digamos assim, a gente também não sabe a fase do Tuller. A fase do Tuller por enquanto é muito boa, mas pode cair também. Aí não tem nenhum outro zagueiro além dos dois. Sendo considerando que o Rodolfo machuca que nem, sei lá, velho. Ele mora no departamento médico. Então realmente é onde precisa. Mas eu acho que o Rodolfo deveria, ó, ralar peitola, como fala aqui no bairro onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro.
Então o Rodolfo aí tá na nossa lista para a barca 2019. Bom, agora vamos aos laterais. Olha aí, os polêmicos laterais. Vamos começar. Vamos falar os dois logo de vez. Lado direito e esquerdo, eu acho que tá bem. Acho que é bem claro e bem nítido quais serão quais os nomes, né? Até porque praticamente só tem esses dois. Agora aqui, só deixar uma formação aqui, que a Marcela, né, não pôde participar do programa. Mas ela deixou aqui já seus nomes. E adivinha qual é o nome dela para a barca? Renezinho da Massa.
Eu não acredito que ela botou Renezinho.
Renezinho.
Ela está completamente equivocada.
Ela tem todo o direito
de
estar errada. Todo o direito de estar errada, está mesmo.
Não à toa, ela expressou ela transmitiu esse direito de estar errado com uma profusão imensa, né? E realmente ela tá errada de uma maneira muito grande, né? Porque, lembrando, em 2018, quem foi o melhor lateral do Brasil? Foi o Renezinho da Massa.
Agora, assim, a gente sabe que apesar do Renê ter ganhado o Bola de Prata, foi eleito melhor, né? Lateral do Brasileirão. Mas a gente sabe que quando o Felipe Luiz está em campo e quando tem que entrar o Renê, é uma queda de rendimento gigantesca pro time.
Pô, mas aí você comparar também o Felipe Luiz, tem uma técnica absurda, com um moleque
exatamente
que está
por isso que eu
falei. Ali 26 anos, né? Tem que evoluir. Lembrando que o Felipe Luiz já é velho, já 33 anos pra cima. Mas...
Agora sim, a questão é, não é só botar na barca, existe um plano pra trazer um jogador que possa... ser maior, não vou dizer que é maior que o Felipe Luiz, porque seria complicado se trazer outro jogador no nível dele. Mas se for para tirar o René, no caso, se fosse para o René sair, logicamente você traria um jogador melhor que ele.
Mas,
né? A ideia
mas é quem? aqui no Brasil, pelo menos.
Exatamente isso, parado. Então. Exatamente esse ponto.
Era esse ponto que eu ia chegar. Era esse ponto que eu ia chegar. Eu tava esperando vocês pararem de falar, que vocês falam pra caramba aí, pra eu poder falar sobre ter colocado o René na barca, a Marcela ter colocado o René na barca. É, eu acredito, o René, ele lógico não joga no mesmo nível que o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um jogador que defende muito bem, não defende tão bem quanto o René. O René é melhor na defesa que o Luiz. Mas a compensação do Felipe Luiz lá na frente é imensa em comparação ao René. O René passou do meio campo para frente, a gente pode contar assim, se ele acertar uma jogada no jogo, já é para bater palma, jogou muito hoje. Felipe Luiz, quando vai para frente, é um Deus acuda na defesa adversária. Ele sempre dá passo para gol, cruzamento é sempre perigoso, ele finaliza. Então, não tem, no Brasil não tem lateral esquerdo como o Felipe Luiz. Não tem. Ataca muito bem, defende bem. O René defende muito bem, defende melhor que o Felipe Luiz, mas não ataca nem perto do que o Felipe Luiz ataca. Mas no Brasil não tem nenhum lateral esquerdo que jogue com a regularidade que o René joga. Porque o René não. Em campo, ele joga muito bem na defesa. Então é aquele reserva que se entrar não compromete. Ele joga no time com que o time ele permanece compacto na defesa. Entendeu? E aí, com o René ficando preso na defesa, tô dizendo assim, no esquema do Jorge Jesus, libera mais o Gerson para subir para o ataque pelo lado esquerdo, o que faz com que o time renda muito melhor no ataque. Então, ele, o René, nesse esquema do Flamengo, não compromete. Então, faz com que ele seja o reserva perfeito, porque no Brasileirão não tem zagueiro que marca como o René, cara, lateral. Não tem lateral esquerdo que marque tão bem como. Então ele é um ótimo reserva.
Um ponto.
Então você está me dizendo que o René é o nome ideal para parar o Firmino?
Sim.
Melhor que o Felipe Luiz.
Inclusive.
Olha aí.
Não.
Polêmico.
Mas aqui é só um ponto. Eu acho que para desmistificar um pouco do René sobre lateral direito e, enfim, escassez de mercado nessa posição. Cara, o segundo melhor lateral, né? Ah, não, foi exatamente. O Bola de Prata, né? Foi escolhido como lateral esquerdo pela mídia, né? Pela imprensa. Como
o prêmio da melhor. ESPN.
Exatamente, prêmio ESPN e Bola de Prata. É. Cara, foi o Jorge. O Jorge não joga aqui no Brasil. Ele é contratado pelo Mônaco, ficou emprestado um ano aqui no Brasil. E assim, é um jogador promissor que veio inclusive do Flamengo, né? Então, pertence ao Mônaco e, cara, ele tem tudo pra despontar lá na Europa. Ele já é lá da Europa. Ele veio aqui.
Então, o Jorge, inclusive, é um lateral jovem que tem as características. E o Felipe Luiz. É um lateral que não compromete na defesa, defende bem, mas é muito melhor no ataque.
No ataque. E foi muito importante, né? Assim, muito mesmo.
Esse ano, sim.
Então,
isso no Flamengo, quando ele surgiu no Flamengo, ele já era diferenciado no ataque e que não comprometia na defesa. Por isso que ele abriu os olhos do Mônaco e levaram ele do Flamengo.
Exatamente. Então o René não compromete, não entra nessa barca, na minha opinião.
Na minha também não.
É, eu também iria na mesma linha de pensamento de vocês, que se fosse antes, ninguém vai trazer ninguém para ser titular no lugar da vaga do Felipe Luiz. Então assim, é para ter um reserva que o René dá conta do recado somente para jogos, esses jogos menos importantes. Ou no caso ele quiser descansar. Vamos lá então, vamos para o outro lado. Lateral direito.
Rodinei, pode
e aí?
Botar na barca aí, não tem nem o que compensar.
Finalmente vamos botar. Na verdade já tava na barca do ano passado também o Rodinei, mas. E aí?
Ele.
Eu acho que ele tava, não tô lembrado, ele tava na barca do ano passado.
O cara realmente ele tá muito comprometido com a barca.
Jogador regular que manda.
É irregular, velho.
Mantém o nível todo ano. Não sobe esse nível jamais.
Jogador que já foi titular aqui no Flamengo Cast, mas infelizmente perdeu sua vaga.
Agora ele tá titular na barca, ele continua titular na barca, mais um ano.
Exatamente, muito bem lembrado. Feito ali,
mas deixa
isso faz me lembrar o ano que o Flamengo tinha Pará e Rodinei, os dois estavam.
Nossa, mano. Impressionante que fazem, ô Thiago. Mas, cara, e é dessa vez é real a possibilidade da barca dele ir, né, junto com a barca. Ele lá, ó, vai pra Espanha. Eibar, a gente paga, a gente faz uma vaquinha pra vocês levarem ele, se vocês têm interesse. Eibar, então leva o Rodinei. Pra quem não sabe, é meio inacreditável, quase um sonho se realizando. O Eibar, até, né, chegou a especulação semana passada que esse time, que eu acho que tá subindo pra, série, pra La Liga, né, primeira divisão da espanhola.
Joga a Liga Adelante.
Jogava a Liga Adelante e agora conseguiu subir para La Liga. Eles fizeram, teoricamente, uma oferta de 5 milhões de euros. Eu estou emocionado aqui, me perdoe, porque é emocionante esse momento. Alguém dá 5 milhões de euros para o Rodinei e tem a possibilidade dele ir embora do Flamengo, o maior reforço dos últimos tempos do Flamengo, depois do Gabigol.
É pra glorificar de pé, igreja.
Nossa, eu tô aqui, tô... Perdão aqui que eu tô... Minha voz, eu tô me perdendo aqui. Por favor, toca aí, Gonzaga, pelo amor de Deus. Ô, Thiago, porque...
Cara, eu acho que o Rodinei saindo, o Flamengo vai perder só uma coisa. Aquela alegria, aquele ânimo e aquele papo bacana no vestiário.
Que não, é isso cara... tá.
Que anima o vestiário. Mas eu acho que ele indo para a Espanha, eu acho que durante o vestiário fazer uma chamada de vídeo pelo Skype resolve esse problema. Então, é isso que eu queria dizer.
Então aí o Rodinei, o Flamengo poderia promover o Rodinei a animador de elenco aí, que seria muito bem. Talvez a função que o Rodinei mais sabe exercer.
Eu acredito que essa já seja a função dele. Ele só entra na lateral direita ali quando acontece alguma coisa. Mas a função dele mesmo é animador de elenco ali.
Então, certo. Então tá aí o Rodinei, mais um integrante da barca aí. Agora vamos aos volantes. Eu acho que aí temos aí uma discussão boa aí. Qual volante vocês mandariam pra barca?
Pô, aí você complica, hein?
Temos William Arão, Pires da Motinha, Hugo Moura e Vinícius Souza. Talvez aí, como eu já falei, como eu já falei aqui, a gente vai focar mais no time em reserva, o pessoal da base, a gente até pode até deixar meio de fora, mas a questão, grande questão mesmo é o time em reserva principal.
Eu não mandaria o Pires da Mota embora, é a minha opinião. Eu acredito que o Pires da Mota, ele é muito bom defensivamente, embora em algumas jogadas pareça um maluco e arrebente a perna do adversário.
Mas e a gente gosta disso.
Em campo, vejo que ele não é um jogador... eu vejo que ele é um jogador que ele sempre entra para dar o melhor, sabe? Tem jogador que entra...
Infelizmente, a gente não tem mais o Cuejá, que era o jogador, nosso principal jogador na hora da porradaria. Sim. E então a gente só tem o Pires da Mota aí.
Sobrou, quem herdou isso aí é o Pires da Mota, exatamente. Eu acho que o Pires da Mota é um jogador que... Ele é aquele cão de guarda mesmo. Ele é aquele jogador que não cansa. Ele toma o cartão amarelo, foda-se. Eu acho que é um volante defensivo clássico, assim, normal. Ele é o padrão. Eu acho que ele é um bom reserva do Arão, embora seja um pouco limitado tecnicamente. Mas acredito que... Eu não botaria ele na barra. Mas eu acredito que o Luiz Simeone, sim, colocaria ele na barra.
Cara, é um bom tema que tu jogou pra mim. Porque, assim... a gente conversou sobre, por exemplo, lateral esquerda, né? Eu acho... que não dá pra botar ele na barca se não contratar pelo menos dois volantes de compromissores ou melhores que ele pra reserva mesmo. Porque assim, ele é um cara que realmente é esforçado, eu concordo, eu gosto dele. Ele é útil taticamente.
Tem outro porém também. Eu não vejo no mercado, pelo menos no mercado brasileiro, mesmo que seja um volante que eu diga que seja titular num time do Brasil, que seria melhor que ele pro banco do Flamengo.
O negócio da volância, né, do, como se diz aqui, volância, né, que é essa questão dos volantes, é que há tipos diversos de volantes, né, aquilo, os laterais, né, tem o mais defensivo, tem o mais ofensivo, não tem tanta variação, assim, de tipos de jogadores, mas de volante tem muitas, então, assim... Sim. ele é importante, pelo menos, para ser um cara de, por exemplo, você quer segurar um pouco mais o jogo, poluir um pouco mais o meio de campo, pô, entra ele, ele é bom. Ele é bem, muito menos eficiente do que o Cuejá nesse aspecto. Se a gente precisa falar, o Cuejá era um craque nisso, na minha opinião. O cara fazia isso muito bem. É, mas só que...
E agora é banco no Al-Hilal. Oh, meu Deus.
Ah, mas é complicado. Ele tá se adaptando aí. Ele foi cumprir a missão, né? Ele foi cumprir a missão. Gonzaga sabe o que eu tô falando. É, mas...
Exatamente, já falamos aqui no programa. Vamos ter a confirmação amanhã no jogo. Na verdade, amanhã ontem, porque ontem foi o jogo pra gente amanhã, mas pra vocês foi ontem. Então,
é uma loucura desgraçada, mas... É uma coisa que...
E pra quem tá ouvindo o Papo na Ilha, foi quarta, faz tempo já. Tem...
Então conta, talvez nem serve mais pra nada, mas vamos tocar aí, toca aí.
Mas eu acredito que é preciso de um volante assim. Não são muitos no mercado que tem essa característica, mas tem melhores aqui no Brasil, na minha opinião. Mas precisa de outros volantes um pouco que saiam um pouco melhor, né? Essa que é a questão, na minha opinião. E até pra... uma eventual queda de rendimento do Arão, por exemplo. Que o Arão ele é mais completo, por exemplo, do que do que a gente citou agora, né? É o Pires da Mota. E os que a gente tem da base, o Gumoura, eu não me recordo quem era o outro, Vinícius Souza, os jogadores muito mais de combate, né? E pô, o Pires da Mota tá bem à frente. Se for em questão de combate, tá bem à frente. Mas eu acho que precisa reforçar de volante, né? Eu acho que é jogadores que saem um pouco mais, então é uma característica um pouco... É
sim,
difícil,
mas aí,
né?
qual que você botaria aí na barra aí? Algum, William Arão ou Pires da Mota? Ou os dois?
Acho que
nenhum dos dois.
Acho que nenhum dos
dois. Eu colocaria o Pires da Mota, apesar de que eu tenho minha implicância com o William Arão, mas fez bem seu papel até aqui, né? Esse ano. Então, vou perdoar o William Arão nesse ano. Até porque eu acho que o Flamengo deve ir atrás de algum volante, somente na função do Pires da Mota, porque o Pires da Mota foi uma aposta, assim como foi o Cuejá, só que uma aposta que não deu certo. O Cuejá foi a aposta que deu certo, né? E o Pires da Mota foi a aposta aí que não deu certo. O Flamengo provavelmente vai atrás para ter um jogador nessa característica dele.
Eu acho que o Pires da Mota, não é que ele não deu certo, acho que ele não teve a oportunidade de dar certo. Ele não teve nenhuma sequência assim, de quatro jogos. Ele entrava quando o Cuejá saía final de jogo, ele entra agora quando o final de jogo precisa segurar um pouquinho, ele entra. Mas ele não teve chances como titular, nem quando o Cuejá saiu.
O Cuejá depois de dois anos,
acho que ele chegou a jogar um jogo. Ele chegou a jogar um jogo, mas também não ficou, entendeu? Ele jogou um jogo, depois o Jesus já lançou o Gerson com o Arão no meio campo, e aí pronto, nunca mais ele entrou. Então, não tem como dizer que ele não deu certo. Não é que ele não deu certo, ele nunca ia tomar o lugar do Cuejá, tipo. Depois que já saiu, o Jesus botou o time para jogar avançado sem um volante de marcação, como era o Cuejá, então, ou como é da Mota. Então ele nunca teve uma chance de ser titular. Não dá para dizer que ele não deu certo. Mas pelo estilo de jogo que o Flamengo joga, ele só joga quando o time tem que mudar a postura dentro de campo. Então ele nunca vai ser titular nesse time do Flamengo.
Tá certo.
Mas não digo que ele não deu certo.
Então o Pires está na minha barca.
Eu colocaria o Arão na barca. Se eu fosse escolher entre o Arão e o Pires para botar. Tivesse que botar um na barca. Agora eu botar um.
Olha aí, polêmico.
Porra, você tá doido.
Polêmico.
Você tá doido, mas
tudo bem, cada um trabalha, cada um Flamengo é futebol. Então o Thiago tem o Ilharão na barca, eu tenho o Pires da Mota e o Simeone ninguém.
Só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte.
Então vamos aos meias. Eu acho que essa é um pouco difícil a gente escolher se a gente realmente vai querer alguém. Eu acho que ninguém vai querer ninguém que vá embora.
Depende, quais são o que tu tem na lista?
Os meias aqui, ó: Everton Ribeiro, Diego, De Arrascaeta, Gerson, Renier e Pepe.
Ah, daí
acho que dessa aqui ninguém vai embora, né? Ninguém quer que ninguém vá embora, né?
Inclusive o PP é bastante promissor, né? Só lembrando aí que, cara,
só não tem espaço nesse elenco porque aí é complicado.
De massa, né? E aquilo, a base vem forte
vem
também,
forte,
né? Acho que é o bom
forte
também do Flamengo. Então aí, além do custo baixo, né? Então acredito que isso é muito importante pra, pra
e
base.
E aí o Flamengo,
né,
com o planejamento aí de jogar a Guanabara com o time sub-20, né? Sub-23, eu acho. Sub-23, sub-20. Então aí possa ser que muitos desses jogadores tenham oportunidade de jogar, nesse time da base aí tem a oportunidade de jogar e aparecer, né? Eu acho que o Flamengo tá nesse quesito, tá acertando bastante em fazer essa estratégia de utilizar o time da base para o começo da temporada, para os primeiros meses da temporada, né? Porque o time titular nem vai ter como jogar. Eu acho que a gente, no que vem a gente vai falar mais sobre isso, mas quando se confirmar essas informações...
Eu acho acertado também que dá uma equilibrada no Campeonato Carioca e talvez tenha chance de outro time ganhar o Carioca, porque já cansei.
É verdade, velho.
Eu não cansei, não. Em busca do tricampeonato de novo... E, mano, eu não canso não de Carioca, não, velho. Ainda mais quem mora aqui no Rio sabe que os caras...
Não, eu gosto de ganhar o Carioca. Só tô falando que vamos dar uma equilibrada, né? Porque se o Flamengo jogar com esse time titular aí no Carioca, o Flamengo não vai arregaçar todo mundo. Então, baixa o peito.
Ah, mas aí vai com o Sub-23, aí fica melhor aí, já nivela aí. Aí teremos o campeonato Carioca... Um pouco mais emocionante, mas não tanto, né? Porque o time é... Os moleques vêm fortes, os meninos do Ninho.
É isso aí. Então, bom, isso o time é. Não teve ninguém. Vamos pra onde provavelmente vai ter alguém aqui, que são os atacantes. E olha, já vou chegar com polêmica aqui, porque a Marcela falou que Vitinho estaria na barca dela.
Na que minha louco também.
Meu Deus, vocês estão doidos. Quem pagaria pelo Vitinho, gente? Pelo amor de Deus.
Aí já é outro
500. Não,
eu me livraria do Vitinho. Eu não gosto. Não, acho que está no nível. Mas eu botaria outro atacante também. Eu concordo com a Marcelo que o Vitinho teria que estar na barra. Eu colocaria o Lima na barra.
Aí
pode
aí,
falar
ó,
polêmica porque é da base, mas eu colocaria o Lima na barra.
Não, eu acho que eu também colocaria na barra. Até porque, para poder dar rodagem, eu acho que o Lincoln não tem muito espaço nesse elenco do Flamengo. Porque...
Exatamente. Porque... Além dele não ter espaço, eu acho que ele tá... Ele é dos garotos da base que vem jogando. Eu acredito que seria só ele e o Renier. Não dá para botar outro da base assim. E o Tula também joga com a regularidade. Eu acho que o que mais parece estar sentindo pressão, o que mais parece não estar conseguindo render o futebol que deveria estar rendendo é o Lincoln. Parece que tem muita pressão, acho que é porque ele joga na posição do Gabigol, que é o artilheiro do campeonato, que está jogando pra caramba. Ou então porque, sei lá, quando ele começou a jogar bem, machucou e voltou agora, ele não tem conseguido em campo mostrar para que ele veio. Ele já tá com 19 anos de idade, já tá numa idade que já não é um garotinho que tá saindo da base agora, mas também já não é um atacante formado, porque ele ainda tá nessa transição. Então eu acho que um empréstimo agora do Lincoln seria essencial, assim, para ele evoluir, pegar rodagem, sempre lá em algum lugar, porque aqui ele tá parado. Ele não tem.
Exatamente,
não tem
verdade, concordo.
Ele vai acabar saindo a preço de banana pra jogar no Boa Vista, no Madureira depois.
A única...
Quando jogar um Carioca, a gente vai lembrar, ó, esse cara é do Flamengo.
O único problema do Lincoln é ele não... O Flamengo não tem reserva, né? Eu acho que ele deveria estar na base ainda, na minha opinião, cara. Eu acho que venderam ele como um craque muito antes dele despontar.
Isso.
É, eu acho
e
que
até porque o parceiro cara... dele era Vinícius Júnior, né?
Também, porra, um craque. Mas ainda assim ele não jogava isso tudo, entende? Não, ele já
o
fazia...
O Flamengo agora, até ele, antes, Pedro Rocha, que jogou...
Titular,
no...
é,
jogou... E está no Spartak Moscou, se não me engano.
O Spartak, exatamente. Mesmo time aí... bom, inclusive, né? Antigo
o
time...
O problema é o seguinte... O Pedro Rocha, ele resolve um problema, ele só resolve um problema se o Gabigol não sair, porque eu acho muito improvável, mas o Gabigol ficando resolve tudo. centroavante bom titular e o centroavante bom reserva. Talvez os dois joguem juntos quando o Bruno Henrique não puder jogar, ou quando o Everton Ribeiro não puder jogar, botando o Gabigol pela ponta. Mas isso é se o Gabigol ficar, que é muito improvável.
E mas digo
eu
mais,
acho ele um ótimo substituto para o Gabigol.
E digo mais, não, acho que são características um pouco diferentes, na minha opinião.
Não, ele é
sim, ele é ponta, de... ele joga ok, mas ele não tem tanta presença diária quanto o Gabigol. A questão sim,
mas ele... Mas sabe que uma presença boa como o Gabigol tem demorado isso. Vindo o Pedro Rocha jogar mais pelo lado, deixar o Bruno Henrique na função. Ele é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. É o jogador mais agressivo do Brasileirão, da temporada brasileira. Então, eu voto o Bruno para o meio, Pedro Rocha fazendo a função que ele sabe fazer melhor, que é jogar mais pela beirada. Eu acho que esse é o caminho com a possível saída do Gabigol.
Mas ainda assim, eu acho, na minha opinião, obviamente, se eu acho...
Só o problema de estar faltando um centroavante reserva.
Exatamente. Falta o problema de ter um centroavante, entendeu? De ter ali um cara de área. E o Lincoln não é esse centroavante, tá ligado?
Não,
ele é um cara que não serve. Ele é muito novo ainda. Ele tem um porte físico que tá aprimorando. Nos últimos jogos que ele jogou, realmente tá mostrando que tá evoluindo fisicamente. Mas ainda é muito cedo, cara. Ainda é muito cedo pra ele se mostrar. Ele ainda é novo, etc. É que
sabe
ele
uma coisa que eu...
ele como centroavantezão, né? Como novo Adriano, né?
Tem uma coisa que eu vejo no rosto dele, que eu via na cara do Viseu. Quando o Viseu
espinha.
Saiu como da base. Não, é espinha. Quando o Viseu veio da base com o time titular e que ele começou a não render muito bem, a mesma coisa está acontecendo com o Lincoln. Você vê na cara dele que estão com medo. Você vê o Lincoln quando perde uma jogada, o rosto dele, ele está com cara de medo. A mesma coisa que eu vi no Viseu há um tempo, quando ele saiu da base, veio jogar no time titular e alguns jogos não jogou bem. Você vê o medo na cara dele. Então eu acho que o Lincoln está na barca, mais pela questão de que ele tem que pegar a rodada, até porque dificilmente vai vender o Lincoln pelo preço que ele vale. Mas eu acho que o empréstimo seria muito bom para o Lincoln melhorar e tal, e voltar, quem sabe, voltar melhor mais lá na frente.
Se for nesse aspecto de empréstimo, acho que ele tá na barca sim, mas só que o Flamengo precisa comprar um centroavante. Porque, sim. Cara, faltou às vezes. Que assim como o Flamengo foi bem servido de jogador de combate, assim, pra tu botar ali, um jogo confundir o meio de campo ali, quando o jogo já tá mais resolvido, ou segurar o ímpeto da outra equipe, o Pires fez muito bem. Mas falta um cara de centroavante ali que faz o pivô bem. Que o Flamengo, de certa forma, tá carente nesse aspecto, principalmente do Guerreiro, né? Que teve costume. Que assim, não fazia gol, mas fazia a parede muito bem. E, cara, se contratar o centroavante, acho que o Lincoln é o primeiro aí. Eu já puxando o outro ponto, acho que o Gonzaga, outra pessoa, eu botaria nessa barca com a vinda, né, do anunciado já, Pedro Rocha, do Spartak Moscou, de empréstimo de 1 ano, se eu não me engano. Não vi o tempo certinho de empréstimo, mas eu acredito que seja 1 ano mesmo. Que eu botaria o, cara, o esquecido Berrio, né?
Tu entrou com a coisa, já ia falar o Berrio, aí tu falou antes, mas é verdade, o Berrio não tem espaço nesse time do Flamengo. Ele não é um jogador habilidoso, ele não é um jogador que finaliza bem, ele não é técnico, ele só é rápido. E não é o estilo de jogo que o Jorge Jesus... Não é o estilo de jogador que o Jorge utiliza. O Jorge utiliza esses jogadores rápidos, mas jogadores rápidos e habilidosos. Jogadores que entram e decidem. Não é o Berrio. Ele só é rápido.
Não, e assim...
Aí o Berrio só é rápido.
Exatamente. É. O grande problema é que ele é rápido. Ele é rápido, vamos ser honestos. Ele é muito rápido. Mas só que ele vive se machucando. O cara depende da condição física dele e ele vive se machucando. Não existe isso, cara. Então, realmente, é um cara que tinha tudo para dar certo no Flamengo, mas em questão de ser útil, né, no banco, mas ainda assim não é útil no banco porque se machuca muito. Entra muito na questão do Rodolfo, né, de se machucar, ser até um bom zagueiro,
Mas o que eu queria dizer também é porque eu botei o Vitinho na barra. A Marcela botou o Vitinho na barra também. E eu, o Vitinho é muito melhor do que o Berril, muito. E tá na barra. O Berril tem que ir na barra.
Na minha barra não é. O Vitinho não está.
A minha também não.
Vocês estão não, muito... na sua barca.
Vamos debater mais tarde. Aqui.
A minha também não está. Mas então, o Berril tá na de vocês. Berril eu acho que é unânime. Até
na sua tá, ou Gonzalo?
A minha tá, porque infelizmente eu tenho que dizer isso. O Berril não. Foi um cara que eu torci muito para dar certo no Flamengo, mas até pelas questões das muitas lesões também. E até por falta de espaço. É, o Flamengo acabou contratando jogadores que compôs aquela área ali, né, na lateral de campo, que é a característica do Berril. Mas o Berril fica aí a grande menção honrosa a ele, pelo aquele drible maravilhoso que ele deu em cima do Botafogo, quando o Flamengo avançou na Copa do Brasil.
Isso, eu ia dizer agora, nunca
esqueceremos.
Estará para sempre na história do...
Ele tá até hoje com a coluna material.
E aí, o Vitinho... Pra vocês. Eu não colocaria o Vitinho na minha barca, porque eu acho o Vitinho um escape muito interessante em muitos jogos. Tanto na final da Libertadores eu estava pedindo o Vitinho em campo, porque precisava de alguém que fizesse alguma coisa diferente e Vitinho esse jogador. Cresceu de rendimento no final da temporada. Eu acho que ele pegando o Jorge Jesus pegando ele no começo da temporada e ano que vem. Acho interessante o Flamengo. Dá mais uma temporada de oportunidade pro Vitinho mostrar serviço, né? E aí eu acho que tem boas chances de isso acontecer, porque ele já mostrou que tem capacidade. E com a pré-temporada, sem lesão, porque ele teve problema com lesão também, né? Sem lesão e tudo mais, eu acho que o Vitinho tem chances de mostrar serviço e se recuperar.
Cara, eu acho que é um cara que realmente... tem se mostrado nos últimos tempos, né? Porque aquele Vitinho lá de 2018, quando chegou, amigo, poxa vida, né? Paciência. Mas esse Vitinho de final de 2019, nos últimos jogos brasileiros, ele mostrou muito importante. É, mostrou realmente, eu acho que o que a gente esperava dele há muito tempo, que é capacidade de drible, de finalização, criar a jogada do nada. Ele já tinha isso, né? A questão do drible era muito mais questão da escolha dele. Mas a capacidade dele passar pelo marcador é algo inacreditável desde sempre, desde que ele chegou no Flamengo mesmo. Mas agora tá sabendo escolher a melhor jogada, tá sabendo a hora certa de chutar, enfim. É um cara que é um bom reserva pro Bruno Henrique, que tem característica parecida, né? O Bruno Henrique, no caso, compõe mais essa marcação e tal, ó. É uma coisa tão importante hoje no futebol moderno, mas que o Vitinho não tem. Mas só que o Vitinho, ele ofensivamente é quase que paralelo ao Bruno Henrique, na minha opinião.
Não, eu acho o Vitinho mais habilidoso que o Bruno Henrique.
Mas o Bruno Henrique eu acho é mais também. Drible, né?
É isso.
E mais, eu acho que até mais de decisão de jogada, cara. O Bruno Henrique é incrível, ele sabe sempre qual jogada fazer.
O Bruno Henrique finaliza muito melhor que o Vitinho.
Também, né? Precisa de área, né? A gente já falou do Gabigol.
Isso. Mas o Vitinho... Cara, pra mim o Vitinho tá na barca porque ele é muito inconstante. Muito. Você, quando o Vitinho entra em campo, levantou a plaquinha, a Lisa 11 vai entrar, você fica cá, será que hoje vai? Será que hoje não vai? Você não sabe se ele vai entrar e vai, porra, vai, agora já fudeu. Agora vai botar pra fuder porque o Vitinho entrou. Não lembro. O Vitinho entra e a gente fica, porra, tomara que hoje o Vitinho não me faça merda. E tipo, eu acho que o Flamengo, pelas pretensões que tem pro ano que vem, pelo que realizou esse ano, tô falando Flamengo, pelo que o Flamengo realizou esse ano, pelo que o Flamengo vai pegar ano que vem, pretende, eu acho que o Flamengo não pode ter uma reserva que seja, tipo, 12º jogador, que no caso esse ano foi o Vitinho, nesse final de temporada, que quando levante a plaquinha, seja lá, camisa 11 vai entrar, a gente fica, será que hoje vai? Eu acho que de todos os jogadores do ataque, tirando o Lincoln, eu acho que o único que deixa dúvidas se vai entrar e vai render é o Vitinho. Eu acho que o Vitinho, acho que talvez seja por ele ter feito a base no Botafogo, e a gente diz que o Botafogo é o time do quadro. O Vitinho, por muito tempo, até chegar no final da temporada, era o jogador do quadro. Ele jogava a bola para ele de fundo, conseguiu o drible, mas quase acertava o cruzamento. Chegava na entrada da área, cortava pro meio, mas quase acertava o chute. Perto do final agora da temporada, que em alguns jogos ele entrou e conseguiu fazer alguma diferença, jogou bem, mas mesmo assim não jogava bem pra caramba o jogo, ele errava bastante, tentava dribles, era desarmado, não conseguia jogar com a qualidade que a gente precisa. Mesmo nos jogos que ele acertava, às vezes fazia um gol ou dava um passe, nesses mesmos jogos ele também errava muito. Então eu acho que ele não está no nível que o Flamengo precisa de um cara que seria o 12º jogador do time. Essa é a minha opinião. Eu tenho todo o direito de estar errado.
Não, eu acho que é um debate bom, Thiago. Eu acho que os dois pontos são relevantes. Eu acho que o grande problema é um cara para substituir o Vitinho. Eu acho que o Pedro Rocha, dependendo da saída do Gabigol, eu acho que não é titular desse time do Flamengo, na minha opinião. O Flamengo vai ter que correr atrás de um outro atacante. E, sim, cara, o Vitinho estaria na frente da fila, pelo menos, do Marco Rocha, na minha opinião. Então é muito complicado. Acho que o Flamengo, antes de pensar nisso, de tirar o Vitinho, né, um jogador que é caro, né, foi caro, etc., foi um investimento feito, tem que reforçar, porque, cara, não dá, como você falou perfeitamente, não dá para contar 100% com o Vitinho. Vai ter que contratar, mas eu não botaria na marca exatamente pelo... que ele tem um cara que pode ainda render mais do que já rende, né? E, cara, é um jogador muito promissor, na minha opinião, e eu acho que eu não botaria na barca, não.
Tipo assim, eu tô botando na barca, mas eu tenho plena convicção de que ele não vai sair. É a minha barca, eu gostaria que ele saísse.
Só de ódio, né? Exatamente.
E eu quero o seguinte... quero muito, como ele não vai sair, eu quero muito chegar na barca do ano que vem com o Flamengo e dizer que, pô, dessa, e não botar o Vitinho, eu quero, ele vai ficar, porque eu sei que ele vai ficar, mas eu quero muito que ano que vem eu não bote ele na barca, porque na barca de 2018 ele estava também. Deixa eu finalizar dando tchau pro pessoal do Papo na Ilha também. Programa. Então, galera, aí, pessoal aí, aqui ouvindo a Ilha do Amor FM 106.3, muito obrigado pela audiência de vocês aqui no Papo na Ilha. Esse foi um Papo na Ilha diferente com o pessoal aqui do Flamengo Cast, o Matheus Gonzaga, a Marcela Marques, que não pôde estar presente, mas quem sabe num próximo Flamengo Cast unido aí ao Papo na Ilha, tenha mais gente presente aí, vocês conhecerem mais também do... além do Flamengo Cast, também dos integrantes aqui do programa. Então, muito obrigado e até sábado que vem estaremos de volta aí. Eu e a, provavelmente, o Muti Ribeiro também vai estar presente e com mais novidades para vocês e mais papo na ilha. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. É isso aí.
E acabou. O Flamengo vai jogar hoje. O Flamengo hoje é sábado, no caso, se você está ouvindo isso no sábado. Se não for, não importa.
Valeu!
Vitinho no Vasco!
Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização, efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br